São 15 horas em Paris, 13 em Bissau. Está a ouvir a RFM Português.
Neide Ribeiro.
Aqui em Paris foi lançado esta manhã o livro Quando Desistir Não É Uma Opção, do jornalista e ativista guineense Sana Kanté. Na obra, Sana Kanté relata os episódios de violência dos quais foi alvo e cuja autoria atribui ao presidente Umaru Sissoko Embalo. O presidente turco afirma que os primeiros contactos de paz diretos realizados esta semana em Istambul entre a Rússia e a Ucrânia foram extremamente importantes para pôr termo à guerra. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Moçal Chili e o jornal começa agora.
Bissau 94 FM.
Foi lançado esta manhã aqui em Paris, na cidade de Vincennes, o livro Quando Desistir Não É Uma Opção, do jurista e ativista guineense Sana Kanté. Na obra, Sana Kanté relata os episódios de violência dos quais foi alvo e cuja autoria continua a atribuir ao presidente guineense Umaru Sissoko Embalo.
Logo quando desci do avião, percebi que estava a ser observado por alguém no primeiro piso do aeroporto, estranhamente. Foi acontecendo tudo muito rápido e infelizmente conseguiram me sujeitar ao bárbaro.
Que outros dados é que tem de que o sequestro obteceu ordens superiores, vindas diretamente, como escreve no seu livro, de Umaru Sissoko Embalo?
Já no próprio carro, quando eles me conseguiram raptar, já no carro deles, o Sissoko liga um dos agentes que estava no banco da frente, do lado do passageiro.
Ouviu a voz de Umaru Sissoko Embalo?
Do próprio Umaru Sissoko Embalo a dar instruções claras de que já sabiam o que tinham que fazer comigo e não podiam de futuro falhar. Mas, felizmente, para mim, falharam. Depois de terem descoberto que, afinal, eu não tinha morrido, que precisava ser evacuado com muita urgência para Portugal, resolveram, porque no sequestro retiraram-me todas as documentações. Então era necessário fazer um passaporte novo, boicotaram a emissão do meu novo passaporte.
Sana Kanté, jurista e ativista guineense, entrevistado por Eva Macia, uma entrevista que vamos divulgar ainda nos próximos dias. Termina neste sábado a visita de dois dias do presidente moçambicano Daniel Chapo a Angola. Luanda e Maputo querem reforçar a cooperação económica numa altura em que ambos os países procuram respostas para responder ao aumento do custo de vida, tornando ainda mais difícil o dia-a-dia dos angolanos e moçambicanos. Osvaldo Mbuco, especialista em relações internacionais, afirma que o fim dos vistos entre os dois países é um primeiro passo que pode agilizar o reforço da cooperação bilateral.
A primeira nota é que nós temos constrangimentos do ponto de vista da mobilidade que foram removidos, nomeadamente a isenção de visto para turistas. Isto também faz com que o movimento entre angolanos que vão para Moçambique para turismo e moçambicanos que vêm para Angola tenha estado a aumentar nos últimos tempos, por um lado. Por outro lado, eles podem ter projetos comuns que visa um intercâmbio, quer de experiência e quer também o intercâmbio, se criar as condições do ponto de vista do ambiente de negócio para que exista joint ventures entre empresários angolanos e empresários moçambicanos sobre uma determinada matéria. E é também aqui importante olharmos para linhas de financiamentos dos próprios estados, por exemplo, o estado angolano abrir uma linha de financiamento para os empresários que querem, de facto, produzir em Moçambique e vice-versa, Moçambique ali abrir uma linha de financiamento para empresários moçambicanos que querem investir em Angola. E se retirar uma série de constrangimentos existentes do ponto de vista do ambiente de negócio e se ter espécie de uma relação estratégica e também com alguns benefícios para esses empresários atuarem. Claramente que isto obrigaria a observar a própria lei de investimento estrangeiro de ambos os estados, mas eu penso que há aqui muito espaço para ser explorado para dinamizar o comércio entre os dois estados.
Osvaldo Mbuco, especialista em relações internacionais, entrevistado aqui por Liliana Henriques.
Maputo, 105 FM.
O presidente turco afirma que os primeiros contactos de paz diretos realizados esta semana em Istambul entre a Rússia e a Ucrânia foram extremamente importantes para pôr termo à guerra. Todavia, o Kremlin já fez saber que são necessários acordos prévios antes de um possível encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. As explicações são com Cristiana Soares. Moscovo considera que um encontro entre Putin e Zelensky é possível, mas apenas se a Rússia e a Ucrânia chegarem previamente a acordos concretos sobre o conflito. Para já, apenas a garantia de uma troca de 1000 prisioneiros de cada lado. Após uma semana tensa, Kiev e Moscovo realizaram esta sexta-feira em Istambul e sob mediação turca as primeiras conversações diretas em 3 anos, um encontro que voltou a trazer à tona o enorme fosso que separa as partes na busca por uma solução para a guerra. O Kremlin quer que a Ucrânia renuncie à adesão à NATO, abandone 4 regiões parcialmente controladas pela Rússia além da Crimeia anexada em 2014 e que cessem os fornecimentos de armas a Kiev por parte do Ocidente. A Ucrânia e os seus aliados europeus rejeitam categoricamente estas exigências, alegando que o exército russo, que ainda ocupa cerca de 20% do território ucraniano, está a conduzir um conflito de cariz imperialista. Embora as conversações de ontem, que duraram pouco mais de 90 minutos, não tenham resultado em anúncios significativos, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sublinha que foram extremamente importantes para avançar no sentido do fim da guerra e acrescentou ainda a necessidade das armas se calarem para se deixar a diplomacia falar.
A atualidade política este ano, o denominador comum no Festival de Cinema de Cannes, a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, a guerra em Gaza e na Ucrânia, tem subido ao palco através dos discursos dos atores ou nos filmes projetados. A reportagem é do nosso enviado especial, Miguel Martins.
Logo no dia de abertura, o festival programou em 3 sessões especiais 3 filmes sobre a Ucrânia. Um deles especificamente sobre Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, outro do filósofo francês Bernard-Henri Lévy, a nossa guerra, seguindo algumas frentes de combate, e outro ainda do ucraniano Mstislav Chernov, a 2000 metros de Andriivka, sobre a determinação dos militares do seu país em defender a sua terra.
Guerra, miséria, dérèglement climatique.
Também logo no discurso de abertura à presidente do júri, a atriz francesa Juliette Binoche fez referência a uma outra guerra, a de Gaza, com um filme em exibição na mostra ACID.
I hope all of this end and see you in another place in this world.
E isto por a foto jornalista palestiniana Fátima Hassouna ter tido a vida ceifada por um bombardeamento israelita em Gaza a 16 de abril passado. Ela que é a heroína do documentário Put Your Soul on Your Hand and Walk, de Spide Fars.
Quando on est un multimilliardaire surpuissant, on se doit d'enfiler son armure supersonique pour sauver le monde, au lieu de raboter à la tronçonneuse des programmes d'aide mondiaux destinés aux plus faibles.
Críticas acesas também do apresentador das cerimónias de abertura e de encerramento, Laurent Lafitte, sobre o presidente norte-americano Donald Trump, apelando à coragem de denunciar as políticas restritivas deste estadista. São, porém, muitos os americanos que voltaram a marcar presença em Cannes, como o célebre ator Robert De Niro, que aqui recebeu uma palma de ouro de honra pela sua carreira. Miguel Martins, Cannes, RFI.
No desporto, o Moçambola, campeonato moçambicano da primeira divisão de futebol masculino, arranca hoje com jogo entre a Associação Black Bulls, detentor do título de campeão, e o Ferroviário da Beira. Entrevista à RFI, Hélder Duarte, treinador do Black Bulls, afirmou que o objetivo é iniciar a prova com uma vitória.
É sempre importante ganhar. Nós aqui na Black Bulls estamos habituados a ganhar e quando perdemos isso mexe muito com a nossa estrutura. Em 2021, quando fui campeão aqui, perdemos um único jogo, que foi o antepenúltimo jogo em Mxinga. E o ano passado também perdemos um jogo, que foi com o Ferroviário de Maputo, e que foi depois de nós termos vindo do Congo, onde não temos o tempo ideal para os jogadores descansarem, porque são viagens muito difíceis sempre aqui em África. E foi o único resultado negativo, ou a única derrota que nós temos no ano passado. Por isso, nesta casa não se vive derrotas, vive-se de vitórias e todos os jogos nós preparamos a vencer e este não é demais. Sabemos das dificuldades, Ferroviário da Beira tem uma excelente equipa, muito mais homogénea este ano para lutar também pelos lugares cimeiros e lutar pelo título, como fez em 2023. E por isso sabemos que vai ser um jogo muito difícil, ainda por cima vamos receber a taça, vamos tentar adormecer um bocadinho com os elogios, com essas coisas. É só o meu receio, é que os jogadores não estejam focados e preparados e com fome para voltar a vencer. Mas nesta casa nós temos que vencer todos os jogos e por isso nem se fala noutro resultado que não seja a vitória.
As palavras de Hélder Duarte, técnico dos Black Bulls, entrevista.